Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, o programa Ambiente é o Meio de hoje tem o prazer de conversar com a professora, geógrafa Larissa Mies Bombardi. Nosso assunto será um pouco sobre agricultura, bastante sobre agrotóxicos, modelos e etc. Larissa, muito obrigado por ter aceito o convite em participar conosco dessa conversa e gostaríamos que você inicialmente contasse um pouquinho e de maneira sucinta sobre a sua trajetória profissional.
Ok, obrigada, eu quem agradeço, um prazer e uma honra participar. Eu sou geógrafa, formada na USP, fiz mestrado e doutorado na USP também, em Geografia Humana, e minha trajetória sempre foi a da discussão da reforma agrária, da questão agrária e do campesinato. E de uns 8, 9 anos para cá, em função bastante, em um lado pessoal, teve a ver com eu me tornar mãe, e de um outro lado, uma demanda dos meus alunos para a gente pensar, discutir, entender uma agricultura que fosse diferente ao do modelo hegemônico. Então, por aí que começa a minha investida na discussão dos agrotóxicos, no entendimento do que isso significa. E de lá para cá é o que eu tenho feito, de uns 8 anos para cá, 9. E aí fiz 2 pós-doutorados para fazer essa pesquisa, mergulhar nessa discussão. Um deles na Universidade Federal Fluminense, o outro mais recente, que resultou na publicação de um Atlas, que foi um pós-doc na Escócia, na Universidade Strathclyde, em Glasgow, com financiamento da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. E fiquei na Escócia por quase um ano desenvolvendo essa pesquisa, que teve como objetivo central fazer uma comparação do uso dos agrotóxicos no Brasil e na União Europeia.
Muito bem, então aproveitando a sua sucinta apresentação sobre os seus trabalhos e vamos conversar um pouco sobre agrotóxicos. E para iniciar, eu gostaria que você relacionasse esse uso, e o Brasil é considerado um país de uso massivo de produtos agrotóxicos, né, produtos tóxicos na agricultura. Claro, a agricultura é grande, mas do Brasil, mas acho que existe um pouco de uso excessivo, você vai nos dizer isso. Eu gostaria, para iniciar, portanto, que você relacionasse um pouco esse uso de agrotóxicos, estrutura fundiária, questão agrária. Isso tem ligação ou é mera coincidência?
Não é mera coincidência, né? Na verdade, o Brasil não fez a lição de casa, que é tocar na questão agrária brasileira. Na minha perspectiva, uma das raízes, na verdade, a grande raiz das chagas sociais que nós temos no Brasil hoje, tanto no campo quanto na cidade, é a nossa estrutura fundiária concentrada, é a gente não ter tocado na propriedade privada da terra. Então, o que acontece é que a gente tem uma das maiores concentrações fundiárias do planeta, a ponto de 1% dos proprietários rurais deter 50% das terras. Então, essa é a raiz, na minha perspectiva, do nosso drama. Então, ao invés da gente ter caminhado nos últimos anos, inclusive com a ascensão dos movimentos sociais no campo, né, no sentido de projetos profundos de reforma agrária que respondessem por a nossa segurança e soberania alimentar, a gente fez o caminho inverso. A gente tem destinado cada vez mais áreas do território brasileiro para a produção de commodities e de agroenergia. Então, para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, né? Em primeiro lugar, o que significa essa agricultura brasileira hoje, né? Ela é o lastro da balança comercial brasileira e o Brasil tem se configurado cada vez mais como um país agroexportador. Então, dos 10 principais produtos exportados pelo Brasil, 7 são de origem agropecuária. E aí a gente se insere nessa economia mundializada de uma forma muito frágil, porque os produtos primários, os produtos básicos, eles têm baixo valor agregado. E isso tem uma determinação no nosso território, porque somos, né, um dos maiores produtores, por exemplo, de soja, de açúcar e de papel e celulose, né, produção através de madeira, sobretudo de eucalipto. E o que acontece hoje é que a gente tem uma área, por exemplo, equivalente a 4 Portugais, quase 4 Portugais, apenas em soja no Brasil, 3 Portugais e meio. E aí, se a gente for somar, por exemplo, as áreas com cana, soja e eucalipto no Brasil, elas equivalem a 5 Portugais e meio. Então, é importante que a gente tenha essa dimensão, né? A concentração fundiária no Brasil, ela dá margem em que nós destinemos uma parte muito grande do país, que equivale a um território 5 vezes maior do que o território de Portugal, a apenas 3 cultivos. Então, essa é a raiz e a base para a gente entender por que é que somos o maior consumidor mundial de agrotóxicos.
Olá, Larissa. Você acha que é possível desenvolver uma agricultura sem o uso do agrotóxico?
Para produção de alimentos é possível, sim. Então, como é que a gente entende isso, né? Qual é a discussão que eu venho fazendo, que eu faço no Atlas? O alimento na sociedade mundializada, industrializada, e nessa lógica da inserção do Brasil nessa economia que hoje é mundial, ele deixa de ser alimento enquanto valor de uso, quer dizer, carregado das suas propriedades nutricionais, voltado para a alimentação humana, e se transformou em duas coisas que são estranhas ao alimento em si. Uma delas é a agroenergia, energia, portanto. Então, a gente tem, quando a gente fala desse combustível verde, eu sempre uso verde entre aspas, porque ele demanda as terras e são as melhores terras do país. E, por outro lado, a gente tem também esse alimento transformado em commodity, que são essas mercadorias comercializadas na Bolsa de Mercadoria e Futuros, e que, portanto, pode ser um grão, como pode ser minério de ferro, como pode ser petróleo, tanto faz, na verdade. Então, o que acontece? Ao invés da gente exatamente estar produzindo alimento enquanto um produto para nos alimentar, para alimentar a população brasileira, a gente não tem feito isso. Tanto é que o Brasil importou feijão nos últimos anos. Estou usando feijão porque é um elemento clássico da alimentação nacional de norte a sul. Então, vejam, quando a gente olha para a nossa produção agrícola, as áreas de cana, de soja, de eucalipto, de milho, etc., elas aumentaram e, em compensação, por outro lado, nós tivemos uma diminuição das áreas de arroz, feijão, trigo e mandioca. Então, arroz, feijão, trigo e mandioca são os quatro eixos da cesta básica, da alimentação básica brasileira, com nuances regionais, mas esses são os nossos quatro pilares. A gente tem diminuição dessa área, dessa produção desses quatro alimentos centrais e aumento de área desses outros cultivos que estão voltados a atender um interesse vinculado ao mercado externo. Então, na verdade, é possível sim. A gente tem práticas agroecológicas que produzem em tanta quantidade ou mais do que a agricultura convencional, mas o que é importante a gente desmistificar, acho que a sua pergunta traz uma questão central, é que a gente, quando fala de produção agrícola, não está falando necessariamente em produção de alimentos. Então, o que é que tem por trás disso? A gente tem que desvendar que a opção de destinar 5 Portugais, né, em termos territoriais, em termos de área, no Brasil, para produzir 3 cultivos apenas, é uma opção política. Ela não é, e aí o uso de agrotóxicos vinculado a esse modelo não é algo dado, não é algo natural, é algo resultado de uma opção política, da maneira como nós, enquanto país, decidimos nos inserir na economia mundial.
Larissa, agora vamos falar um pouquinho, eu achei muito interessante o título da publicação do Atlas, né? Porque é Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Quer dizer, a palavrinha conexões que eu achei interessante, não é meramente um estudo comparativo, é isso?
Não é comparativo em que sentido, né? O tema do projeto de pesquisa era um pouco mais complexo, porque envolvia essa dialética, mas o título do Atlas achei por bem deixar a expressão conexão, para tornar as coisas mais simples. Então, onde é que está a geografia, onde é que está a conexão, né? A geografia, evidentemente, porque é um atlas, então tem tudo a ver com a cartografia. A cartografia é uma linguagem geográfica por excelência, é uma forma de comunicar o pensamento geográfico. Ela é um instrumento importante porque quando a gente espacializa um fenômeno, a gente faz perguntas para a realidade que nós não faríamos se nós não estivéssemos diante de um fenômeno espacializado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu me deparar diante de uma tabela com dados de intoxicação por agrotóxicos por município no Brasil, ela não me diz muita coisa. Ela me diz algumas coisas. Meu olhar vai focar, puxa, quais são esses municípios em que mais se utiliza? Mas quando eu mapeio, quando eu espacializo, eu consigo ver as manchas em que há maior intoxicação. Então, a geografia ela tem essa dimensão espacial na perspectiva da cartografia e ela tem uma outra dimensão também. A geografia é uma ciência humana que justamente visa desvendar, digamos assim, esse mecanismo dialético de relação entre sociedade e natureza. Então, a geografia ela está posta como uma perspectiva para entender, né, uma determinada visão dessa ciência de entender como é que se dá a relação sociedade e natureza em que hoje, por exemplo, o Brasil se insere nessa sociedade internacional, nesse movimento do capitalismo internacional, em que as indústrias que produzem esses agroquímicos, uma grande parte delas tem sede na União Europeia, onde alguns dos produtos mais vendidos no Brasil são proibidos lá, essas indústrias têm sede lá, proíbem em seus territórios esses produtos lá, mas vendem para o Brasil. Então, veja, há uma contradição implícita nesse processo, porque a gente, ao se inserir, né, subordinadamente nessa economia mundial exportando produtos agrícolas, nós também subordinamos o nosso ambiente, também subordinamos a nossa saúde humana, quando a gente permite aqui produtos fabricados por empresas de países desenvolvidos, a gente permite aqui, não só permitimos uma grande parte do que é proibido lá, acho que é importante dar esse dado, 30% dos agrotóxicos autorizados no Brasil são proibidos na União Europeia, 2 dos 10 mais vendidos são proibidos lá, e aí a gente tem também, por outro lado, uma quantidade de resíduo oficialmente permitido, tanto no alimento quanto na água no Brasil, que é muito superior à quantidade de resíduos de agrotóxicos permitidos nos alimentos e na água na União Europeia. Então, a geografia e a conexão vão aparecer no título do Atlas na perspectiva de tecer uma interpretação para isso que é extremamente contraditório, que envolve o nosso modelo de país. E isso tem impactos muito grandes, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista da saúde humana. No Brasil, nos últimos anos, o Ministério da Saúde registrou 25 mil casos de pessoas intoxicadas com agrotóxicos no Brasil, que significa uma média de 8 pessoas por dia. A cada dia no Brasil, 8 pessoas se intoxicam com agrotóxicos. E isso é apenas a ponta do iceberg. Por que a ponta do iceberg? Porque o próprio Ministério da Saúde e a Fiocruz estimam que para cada caso nós tenhamos 50 outros não notificados. Então é possível que nesse período nós tenhamos tido 1.250.000 pessoas intoxicadas com agrotóxicos. É algo muito grave e atinge a população brasileira de forma geral. Evidentemente que tem um impacto muito grande na população rural, em primeiro lugar nos trabalhadores rurais e nos camponeses que estão lidando diretamente com esses produtos. Em segundo lugar, a população rural de forma ampliada, né? Especialmente aquela que vive próximo aos cultivos, a população das cidades interior e na outra ponta a população urbana de maneira geral, porque a gente consome produtos em limites, vou dar um exemplo aqui depois, se tiver oportunidade, em outro momento da entrevista eu posso mergulhar mais nisso, mas, por exemplo, nós permitimos um resíduo de glifosato, que é um herbicida, na água potável brasileira, um resíduo 5 mil vezes maior do que o resíduo permitido na água potável da União Europeia. Então, quando a gente está falando das contradições, é desse nível de contradição que nós estamos falando.
E nós chegamos no Brasil. Bom, a China não é nenhum bom exemplo de permissividade do ponto de vista ambiental e etc. E em alguns desses casos, nós somos mais permissivos do que a China, né? A ponto desse número assim, absurdo de 5 mil vezes mais. 5 mil vezes mais é um número desqualificado, né? De tão grande.
Exatamente.
Que
quando a gente fala de substâncias tóxicas, falar em o dobro é falar em muita coisa. Então, façamos ideia, né, do que seja falar em 5 mil vezes mais resíduo de algum desses produtos, seja no alimento, seja na água. E é disso que a gente está falando. Quando a gente está falando de comparar com a União Europeia, esse é o nível da comparação. é algo que não é apenas uma diferença, eu costumo dizer que é um abismo, nível de permissividade quando a gente fala dos agrotóxicos no Brasil e na União Europeia, por exemplo. Bom, e você mencionou a China, acho importante ter mencionado a China, né? Quando na sua pergunta você mesmo diz, bom, a China não é nenhum bom exemplo. A China agora, a partir de 2018, vai controlar, está controlando 25% do mercado mundial de agrotóxicos, porque a China comprou a Syngenta, que era suíça, e já tinha comprado a Adama, que era israelense, em 2014. Então, agora, a partir de 2018, a China controla 25% do mercado mundial de agrotóxicos. E, por outro lado, na outra ponta, a China é o maior mercado consumidor da soja brasileira. 70% das exportações de soja do Brasil tem como destino a China. Então, é algo para a gente olhar com cuidado, porque tem uma dupla subordinação aí agora, Brasil-China, a gente precisa olhar com calma agora o que significa a China controlando esse mercado.
Já pensou? Bom, por falar em show de horrores, vamos falar um pouco sobre a PL, né? O projeto de lei que vai trabalhar essas questões dos agrotóxicos. Tem sido chamado por uma turma, inclusive nossa, sobre a lei do veneno.
Certo.
O que você poderia nos dizer, o que, que mais grave acontece com a aprovação desse PL, as consequências que teria uma aprovação de uma lei como essa?
Claro, com certeza.
Eu apenas quero lembrá-la, Larissa, só para lembrar nossos ouvintes, que o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com a professora Larissa Meis Bombardi, da FEFELESCH, né? Da Geografia de São Paulo. Portanto, exatamente. Por favor, pode comentar essa questão.
Uhum. Bom, o PL que você me pergunta é o PL 6299, né? De 2002, inicialmente proposto pelo Blair Maggi, que é o nosso atual ministro da Agricultura. Sempre bom lembrar que ele é o maior produtor individual de soja no mundo. E esse PL é um apensado. Então, a gente tem uma proposta que vem do Blair Maggi, quando ele era senador pelo Mato Grosso, mais o Kovat Filho com o PL 3200 de 2015. O Kovat Filho é do Rio Grande do Sul. Então, o relator disso, que ficou conhecido como pacote do veneno, foi o deputado Luiz Nishimori, do Paraná. É um projeto de lei que visa alterar a nossa lei de agrotóxicos, que é uma lei de 1989. E esse projeto de lei, ele traz... ele foi aprovado há 15 dias atrás na comissão especial, na Câmara dos Deputados, e ele ainda, para ser aprovado, deverá ser votado não em regime especial da comissão, mas por todo o plenário da Câmara. Esperamos que ele não seja aprovado, por quê? Né? Essa proposta de alteração da nossa lei de agrotóxicos, ela tem, na minha perspectiva, 5 grandes problemas. Então, eu vou elencar um por um. O primeiro é o nome da lei. Na primeira proposta, a ideia era que, ao invés de se chamar agrotóxicos, esses produtos se chamariam defensivos fitossanitários. Então, houve uma grande pressão, isso foi alterado. No projeto atual, esses produtos se chamarão pesticidas. Pesticida é uma palavra que é um pouco melhor do que fitossanitário, porque fitossanitário dá uma ideia muito positiva, né? E isso, evidentemente, não tem um caráter, não é por acaso que se quer mudar o nome da lei. E pesticida é um dos tipos dos agrotóxicos, né? A gente tem os mais vendidos, por exemplo, não são pesticidas, são herbicidas. Mas esse é o grande primeiro problema, mudar o nome da lei. O nome atual é Lei de Agrotóxicos, e esse nome, ele já diz a que vem, né? Que ele traz, digamos assim, a ideia de que esses produtos podem ser tóxicos à saúde, eles são potencialmente tóxicos. O segundo problema nesse projeto de lei é que hoje, né, de acordo com a nossa lei de agrotóxicos, para um produto ser autorizado, ele precisa passar pelo tripé, que é Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Agricultura. Então, para um agrotóxico ser autorizado hoje, são 3 elementos que são observados. O primeiro, que é o da saúde humana, o segundo, que é o da saúde ambiental, e o terceiro, que é o aspecto econômico, vinculado ao Ministério da Agricultura. Nesse texto, né, nesse projeto de lei, elimina-se esse tripé e quase que a totalidade da decisão vai estar nas mãos do Ministério da Agricultura. o IBAMA e a Anvisa terão quase que um caráter consultivo. Então, isso é muito grave, porque a gente tira a nossa salvaguarda de saúde humana e também de saúde ambiental. O terceiro aspecto que esse projeto de lei visa alterar, que eu acho muito grave, é o seguinte: na nossa atual lei de agrotóxicos, se eu não me engano, no parágrafo 6º, há explicitamente a seguinte afirmação: se determinado agrotóxico for cancerígeno, neurotóxico, teratogênico, quer dizer, produz má formação fetal, mutagênico, produz mutação genética, se ele oferece riscos do ponto de vista do sistema endócrino, enfim, se ele tiver se ele oferecer esses quatro riscos à saúde, ele pode vir a ser banido. No texto que está sendo votado, que foi aprovado nessa comissão especial, como é que está? Né? Qual que é a proposta desse projeto de lei? É inserir a expressão risco inaceitável. Então, como é que ficaria? Se determinado produto oferecer risco inaceitável de causar câncer, má formação fetal, etc., etc., ele pode vir a ser proibido. Então, vejam, a gente vai inserir uma expressão na nossa lei que abre uma janela jurídica que não se fecha mais. O que é risco inaceitável para câncer ou malformação fetal? Como é que a gente vai discutir o que é risco aceitável ou não? Se tem risco para câncer ou risco para malformação fetal, isso é em si inaceitável. Não dá para medir isso, não é mensurável. E aí, se a gente aprova esse texto da maneira como ele está, esse PL da maneira como ele está, a gente rasga o princípio da precaução que está pressuposto na nossa lei. Então, acho que esse é o terceiro grande ponto. Há mais dois que eu acho que merecem ser mencionados, que são os seguintes. Na legislação atual, os estados e os municípios, eles têm autonomia para elaborar leis específicas e muitas vezes mais restritivas. Por exemplo, proibir pulverização aérea num município ou em um estado. Se esse projeto de lei for aprovado, isso vai ser proibido. Só vai rezar sobre o assunto a legislação federal. As outras não poderão. Então, estados e municípios não terão autonomia para decidir sobre aspectos relativos ao uso de agrotóxicos. Não poderemos ser mais restritivos em alguns municípios, por exemplo. E o quinto aspecto que acho que merece ser ressaltado é que é o seguinte. De acordo com esse projeto de lei, seriam autorizados por um período com uma autorização provisória produtos que sejam liberados em pelo menos 3 países da OCDE. Então, vejam, o que vai acontecer se esse projeto de lei for autorizado, né, for aprovado? Qualquer agrotóxico que já seja autorizado em pelo menos 3 países da OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ele estaria automaticamente autorizado no Brasil, sem análise pelos nossos ministérios, sem análise interna. E aí, o que é importante a gente considerar em relação a isso? É importante considerar que é verdade que a gente tem na OCDE países como o Japão e os países da União Europeia e os Estados Unidos. Mas a gente também tem México, tem Turquia e tem Chile. Então, dá para a gente imaginar que se um produto está autorizado no México, na Turquia e no Chile, ele estaria automaticamente autorizado no Brasil também, com um regime temporário. E aí, o que eu diria? Né? Que o México, a Turquia e o Chile, eles têm uma inserção na economia mundial muito parecida com a nossa, do ponto de vista de sua agricultura. Então, isso não nos traz segurança. Então, qual é o risco desse projeto de lei vir a ser aprovado? O risco é que nós vamos poder nos tornaremos ainda mais permissivos do que já somos hoje. Então, é muito ruim isso. É evidente que essa lei ela precisa ser melhorada. Em que aspecto essa lei deve ser melhorada? Por exemplo, o registro de um agrotóxico no Brasil, ele deveria ser periódico. De acordo com a nossa atual lei de agrotóxicos, ele não é. O registro é ad eterno. Uma vez registrado um agrotóxico no Brasil, esse registro não caduca. Ele até pode ser reavaliado se houver indicações da comunidade científica nacional e internacional de que esses produtos causem esses determinados males que eu mencionei à saúde, câncer, malformação fetal, etc. Mas isso não é cíclico. Então, vamos pensar na gravidade disso. Um medicamento no Brasil tem um registro que dura 5 anos, depois ele precisa ser registrado novamente. O agrotóxico não tem. O registro no Brasil é por tempo indeterminado. Então, se a gente precisa alterar a nossa lei, a gente precisa, esse, por exemplo, é um caminho, de que os registros sejam por tempo determinado e, periodicamente, eles sejam refeitos, como é no Japão, como é nos Estados Unidos, como é na União Europeia. Então, se esse projeto de lei vier a ser autorizado, a gente vai rasgar o princípio de precaução que nós temos salvaguardado, de alguma forma, na nossa lei.
Muito bem. Bom, Larissa, infelizmente o nosso tempo já se foi. E gostaria que, para terminar, você comentasse conosco, porventura algum ouvinte, mesmo nós, queiramos ter contato, adquirir o Atlas, ele já foi publicado, como é que se encontra esse
Atlas? Olha, o Atlas, ele está disponível gratuitamente na internet, no meu blog. O blog é www.larissabombardi.blog.br e daí /Atlas 2017. Então é possível fazer o download. De novo, quero mencionar que essa pesquisa foi realizada com fundos da Fundação de Amparo Pesquisa no Estado de São Paulo. E o Atlas impresso, ele já está esgotado, mas nós estamos cuidando de uma nova impressão. Então, em breve, ele também vai estar disponível, mas aí o Atlas impresso, ele é possível ser acessado mediante compra, mas ainda está indisponível, está esgotado, logo mais teremos ele disponível novamente.
Muito bem. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje contou com a geógrafa e professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a conhecida Fefe Leste da USP, e a área de trabalho dela é geografia agrária, e queremos agradecer, portanto, bastante a Larissa Mias Bombardi. Participaram dessa entrevista o professor José Marcelino, eu, Marcelo Pereira. Contamos também com a presença do jornalista André Dutra e os trabalhos técnicos do Fontana. Larissa, muito obrigado pela sua participação.
Eu quem agradeço. Um prazer e uma honra.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.